Vamos avançar para as notícias às 13 horas, mas antes vamos conhecer os títulos com o jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Carlos Rodrigues apresentou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Aceiceira. Fim de semana trágico em Tomar, jovem morre na sequência de um acidente no acesso à localidade de Pereira. Há nova descarga de poluição no Nabão. A denúncia é da Associação Ambientalista Aqua. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O Cineteatro Paraíso recebe desde fevereiro poesia homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia homónima, desde fevereiro pelas 21h30 no Cineteatro Paraíso, em Tomar.
O tempo para esta segunda-feira aponta para céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da tarde. Vamos ter vento fraco, possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro, a pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas.
A pensar em si.
São 13 horas. A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodges das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Carlos Rodrigues apresentou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Aceiceira numa sessão que teve como palco as instalações do Caça Brava. Foi na tarde do último sábado. Cerca de 70 pessoas marcaram presença, entre elas Anabela Freitas, Jorge Faria e Fernando Freire, presidentes das câmaras de Tomar, do Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha, respectivamente. Destaque na ocasião para as palavras de Jorge Faria, o autarca do Entroncamento. Relembrou a relação de amizade que tem para com Carlos Rodrigues, não tendo dúvidas em afirmar que o candidato do PS é o mais indicado.
Conheço o Carlos há uns anos, num contexto diferente, num contexto em que ambos acompanhávamos os nossos filhos jogadores de futebol. Enfim, o Bruno está neste momento a seguir a carreira de jogador de futebol e espero que tenha sucesso e vai ter com certeza que, além de ser um talentoso futebolista, é um miúdo muito bem formado. E foi em torno desse acompanhamento que nós fomos envolvendo uma relação de proximidade e de admiração pelo Carlos Rodrigues, porque ele, éramos talvez dos pais mais assíduos naquilo que as nossas vidas permitiam, acompanhar os nossos filhos, porque é importante acompanhá-los, mas ele batia-me sempre. Porque além, às vezes a minha mulher também vai, também ia, o meu filho também já deixou de jogar futebol, mas o Carlos não só ia ele, ia a mulher, ia a família toda. E, portanto, essa dimensão de família, essa dimensão humanista, para mim era suficiente para dizer que o Carlos, quando abraçasse um desafio desta natureza, seria com certeza uma pessoa que se entregaria à coisa pública como ele tem feito. E, tendo em conta também o que vou ouvindo, porque nós vamos falando, vamos ouvindo outras pessoas, daquilo que tem sido feito na freguesia da Aceiceira, eu digo muito, muito sinceramente, se eu vivesse na Aceiceira, votaria claramente no Carlos Rodrigues, porque ele não só é uma boa pessoa, é uma pessoa com a dimensão humanista e tem feito um bom trabalho e vai fazê-lo.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, também, como referimos, marcou a presença na sessão e não poupou nos elogios a Carlos Rodrigues, nomeadamente pelo trabalho que o atual Presidente da Junta de Aceiceira tem feito em parceria com o município.
O desenvolvimento de um concelho não é feito, ao contrário daquilo que muita gente pensa, não é feito exclusivamente alavancado na cidade, mas sim em todas as suas freguesias. Aquilo que contribui para o desenvolvimento de cada concelho é o desenvolvimento de cada subterritório que compõe esse concelho. E desde o princípio, é verdade, eu conheci o Carlos num café em Tomar, foi aí que marcámos que nos conhecemos pela primeira vez e foi aí que começámos a trabalhar juntos. Porque exatamente a postura que o Carlos tem na sua vida privada transportou para a sua vida pública. E mais outra coisa, só em parceria, Câmara e Junta de Freguesia, é que nós conseguimos levar o desenvolvimento às nossas populações. E muito existe por fazer. Já se fez muito. E é importante que não esqueçamos aquilo que já foi feito. Comecemos, e porque a vossa, permitam-me agora aqui um parênteses, porque cada freguesia é diferente uma da outra, e nós temos 11 freguesias no nosso concelho. A vossa freguesia é composta por lugares, vários lugares, que têm uma afirmação muito marcada. A Ceiceira, Santa Cita, Linha Ceira, são estas que têm uma afirmação muito marcada e às vezes não é fácil gerir estas afirmações e de forma a que elas contribuam todas para aquilo que é o desenvolvimento da freguesia. Mas o Carlos soube fazê-lo. E soube fazê-lo de forma inteligente. Porque quando fez obra, fez obra, está aqui o Presidente disse, do partido, fez obra no Grove, assim como fez na Linha Ceira, assim como fez na Aceiceira e assim como fez em Santa Cita. E ainda não acabámos o mandato também. Ainda não acabámos o mandato.
Hugo Costa, Presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, em declarações à ERTE dava conta da aposta feita pelo Partido Socialista em Carlos Rodrigues e nesta nova candidatura.
Carlos Rodrigues é o atual Presidente da Junta da Aceiceira, manifestou vontade de continuar e para nós é uma grande satisfação que ele continue, até pelo trabalho que claramente tem sido apresentado e que é reconhecido. Em primeiro lugar, eu acho que é importante fazermos um balanço daquilo que foi o mandato da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Aceiceira. E é óbvio, o Centro Escolar da Linha Ceira foi aprovado nos fundos comunitários, o Foral foi comemorado com toda a dignidade, tem sido uma feira medieval também na Aceiceira. Também na Aceiceira foi a antiga Junta de Junta de Freguesia foi recuperada para o Centro Cultural. A freguesia está a fazer todos os custos de pagamento dos médicos em Santa Cita. Foram recuperadas as estradas na Roda, foram recuperadas as estradas no Grou. Por isso, é óbvio e claro que o trabalho do Carlos Rodrigues em apoio com a Câmara Municipal tem sido de grande qualidade. Por isso, certamente, nos próximos 4 anos, o trabalho vai continuar, vai-se inaugurar o centro escolar, que será inaugurado durante certamente o próximo mandato, e não temos dúvidas que no caso da Aceiceira, o povo do Freguesia da Aceiceira irá optar pelo Partido Socialista.
Carlos Rodrigues, que tem tido também ao nível da freguesia uma forte intervenção social, nomeadamente com a criação de uma loja social, falou igualmente à reportagem da ERTE para recordar que neste momento aquilo que vai ser avaliado é precisamente o trabalho desenvolvido no decorrer do mandato.
Esta candidatura é o seguimento natural, ao fim e ao cabo, daquilo que foram, neste momento, ainda 3 anos, mas aquilo que julgo virem ser os 4 anos desta legislatura. Se no início havia dúvidas, ou poderia haver dúvidas, daquilo que era a valia da minha pessoa enquanto Presidente de Junta, neste momento, o que vai a voto é o julgamento do meu trabalho, e penso que faz sentido, neste momento, a recandidatura, porque estamos a meio ainda daquilo que é o nosso projeto para a freguesia, uma freguesia inovadora, moderna, progressista, e efetivamente aquele que foi o nosso principal objetivo, que era o nosso lema, recuperar o protagonismo para a freguesia da Aceiceira, penso que foi largamente alcançado e ultrapassado. Se tivermos disponibilidade para ouvir os outros, e essa é uma das minhas características apesar de eu ser um indivíduo que tenho, que luto por aquilo que é os meus ideais, eu tenho sempre abertura suficiente e temos de ter capacidade para ouvir e para aprender, corrigir também, obviamente também cometemos erros, e neste momento penso com a experiência que tenho destes 4 anos, destes 3 anos até agora, penso que estou melhor preparado efetivamente para o desafio que se avizinha. Nas últimas eleições eu procurei ser realista, fomos a força política que apresentou ao fim e ao cabo um manifesto mais reduzido, com medidas muito concretas a vários níveis, da educação, da saúde, de infraestruturas, e eu posso dizer que estamos em condições de afirmar que esse tema vamos estar em condições de cumprir todo o manifesto eleitoral que fizemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 19 anos perdeu a vida na sequência de um despiste do automóvel onde seguia. O acidente aconteceu pelas 3h40 da madrugada de domingo, na rotunda de acesso à localidade de Pedreira. Por aquilo que se apurou, o jovem já não apresentava sinais vitais na altura da chegada dos bombeiros de Tomar. Estiveram no local os bombeiros municipais, com 3 viaturas, além de uma ambulância do suporte imediato de vida do Instituto Nacional de Emergência Médica e uma equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com viatura médica de emergência e reanimação. A vítima residia nos Calvinos, na União de Freguesia de Casais, Alviobeira. Em Almeirim, a GNR local foi chamada a um evento musical, o Dreamscape 2017, depois de, neste domingo, 2 jovens com idades entre os 20 e os 25 anos se terem envolvido em confrontos no âmbito de uma rixa entre 2 grupos e de que resultou ferimentos graves num dos jovens. Os bombeiros foram chamados pelas 16h40 à Calha do Grou, uma herdade perto de Almeirim, onde decorria a festa. No local estiveram 8 operacionais, 3 viaturas e a GNR, além de uma equipa do Hospital de Santarém, para onde foi encaminhado a vítima com ferimentos, e também uma viatura médica de emergência e reanimação. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.
Rádio Air, informação.
A coberto da última noite foi realizada mais uma descarga poluente para o Rio Navão. A denúncia é de Américo Costa, dirigente da Associação Ambientalista Aqua, que apontava esta manhã, em declarações prestadas à ERTS, responsabilidades, uma vez mais, para a Etar de Ceiça. Américo Costa esteve junto ao rio, perto do Parque Infantil, onde verificou a situação, também já confirmada pela ERTS. Américo Costa refere à existência, nomeadamente, de detritos orgânicos e mau cheiro no local.
E mais uma descarga fortíssima, tudo a coberto à noite, junto ao estádio, naquela, junto ao Parque Infantil, vá lá, que é uma zona de remanso, que é onde toda a água que passa, toda a poluição, se mantém ali mais algumas horas, depois vai desaparecendo. E é ali que é o nosso local de visualização de descargas aqui na cidade. É fácil ver, se formos lá agora, temos uma mancha enorme de espuma, com um cheiro até um pouco desagradável, e segundo aquilo que nós estamos, aquilo que nós sabemos, aquilo é resíduos orgânicos. Aquilo está à vista de todos agora. Passou aqui o jeep do SEPNA, eu já ando farto de sinalizar aquilo, de marcar aquilo, mas eles já não vão ver nada. O que é que eles vão ver agora? Se eles outra vez estiveram aí, teve aí o tal deputado, mais o presidente da Sabacheira, disseram que nunca viram nada, que aquilo estava tudo limpinho. Está. Eles quando anunciam que lá vão, claro que aquilo está limpinho, estão com essas chuvas agora. Mas se eles fossem lá de verão, eles nem sequer conseguiam limpar nada, que havia vestígios do lado direito. O sítio de Etar é do pior possível, é uma zona calcária. Aliás, temos ali até o agroal, que eu acho que eles até deram, que o arém ali deu um bocado um tiro no pé, porque aquilo está a afetar ali o agroal, porque aquilo de verão, como a Ribeira de Ceiça não tem absolutamente caudal nenhum, juntam-se ali 3 quilómetros, até à Foz, de detritos, a maior parte não tratados, porque nós denunciámos, nós fotografámos, nós marcámos tudo. Aliás, foi a população que nos chamou lá, aquelas populações, ajusantes a 10 hectares, tem ali terrenos, ninguém pode tratar ali os terrenos, os poços são todos contaminados. Aquilo é uma pouca vergonha.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, acolhe hoje à noite, pelas 21h30, o concerto de jovens talentos do 2º Coimbra World Piano Meeting, iniciativa com grande qualidade artística e técnica, envolvendo jovens pianistas que, pelo 2º ano, marcam presença no Sardual. Organizado pela Academia Internacional de Música Aquiles de Elvinha, o Coimbra World Piano Meeting é um encontro dos maiores e mais reconhecidos mestres do piano do mundo, que com eles trazem também os seus melhores alunos. Este segundo encontro está a decorrer em Coimbra até amanhã, 7 de fevereiro, e nele participam reconhecidos nomes do piano a nível internacional. Este concerto no Sardual decorre então no âmbito do protocolo de colaboração assinado entre o município Sousa do Valença e a Academia Internacional de Música Aquiles de Elvinha, que visa o fomento precisamente de atividades culturais que acrescentem valor cultural aos municípios de Sardual e à região, divulgando simultaneamente o trabalho da Academia. Recordo-se que o protocolo contempla a realização de concertos de piano no Centro Cultural Gil Vicente com colaboradores da Academia, prevendo a realização mínima de 4 concertos por ano e o desenvolvimento de outras atividades relacionadas com a divulgação do piano.
Rádio Air, informação.
O projeto Arte Pública, Fundação EDP, vai chegar ao Conselho de Vila Nova da Barquinha este ano. Trata-se de um programa de âmbito nacional orientado para territórios de baixa densidade populacional que pretende democratizar o acesso à arte e permitir o desenvolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local após a realização de intervenções artísticas em espaço público. O programa é implementado através de parcerias com instituições e coletividades locais, sociais ou ainda culturais. Cada projeto decorre em 4 fases. Num primeiro momento são realizadas assembleias de apresentação do projeto à população, que pressupõe uma conversa com os artistas. Posteriormente são apresentadas as propostas dos artistas para as suas intervenções. De seguida, estes realizam as intervenções em espaço público e, numa última fase, decorrem as visitas guiadas às obras. No Conselho de Vila Nova da Barquinha vão ser desenvolvidas 10 intervenções artísticas distribuídas por 4 freguesias, a cargo de artistas como Alexandre Farto, Manuel João Vieira, entre outros. Com a designação de Artes, a iniciativa resulta da parceria do município da Barquinha com a Fundação EDP.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, foi inaugurada esta sexta-feira, na Casa dos Cubos, a exposição de arquitetura de Filipe Saraiva, 15 anos, 15 projetos. A exposição surge no momento em que Filipe Saraiva Arquitetos se encontra a comemorar o seu 15º aniversário de atividade. Uma exposição que pode ser visitada pelo público até 26 de fevereiro, de quarta a domingo, das 14 às 17 horas. A mostra integra 15 projetos desenvolvidos pelo ateliê, apresentados em Tomar como peças isoladas que não obedecem a uma ordem cronológica, mas que, por uma razão ou outra, são obras com as quais o arquiteto Filipe Saraiva mais se identifica e que mais caracterizam o trabalho desenvolvido durante este percurso de atividade. A síntese dos projetos apresentada é representada por uma maquete de conceito e também por peças gráficas de apoio à interpretação de cada um dos projetos expostos. No final desta abertura da exposição Aertes, esteve à conversa com o arquiteto Filipe Saraiva, precisamente sobre a exposição.
Trata-se de uma escolha de 15 projetos que não estão organizados necessariamente de uma forma cronológica, portanto são projetos que de uma maneira ou de outra disseram um bocadinho mais ao longo deste percurso dos 15 anos e que surgem precisamente neste contexto do 15º aniversário do ateliê, que pretendem também representar um pouco aquilo que é a atividade do ateliê.
A fazer uma exposição de projetos de arquitetura acaba por ser um bocadinho fora do comum e talvez seja mais difícil de conseguir fazer uma conexão com o público, sentir.
É verdade que alguns projetos têm uma leitura um pouco mais difícil e requerem já alguma experiência do ponto de vista da interpretação, mas estarei cá para dar todo o apoio, para explicar e para expor os projetos a quem tiver alguma dúvida. Mas essa interação acaba por acontecer de uma forma natural ao longo do percurso expositivo. Esse não será problema.
Destas obras que estão aqui representadas, há alguma que queira destacar particularmente?
Não necessariamente. Assim, todas elas me dizem muito. Umas mais numa área, outras noutra, mas é difícil, é um bocadinho como dizer qual é o seu filme preferido. Não existe, não é? Gosto de todas, todas me dizem muito. Talvez haja aqui uma que me diz um pouco mais, no sentido em que foi a primeira obra de caráter mais público, não foi uma habitação unifamiliar, não é? O programa mais comum, mais habitual, que é o projeto da Igreja de São Sebastião. Por um lado, porque surge praticamente no início do ateliê, portanto foi um dos primeiros projetos, e por outro, pelo seu próprio caráter, não é? Também, de equipamento de utilização coletiva, equipamento público, e pronto, e que fala por si, mas não queria destacar nenhum projeto em particular.
Uma exposição a visitar-se então até 26 de fevereiro na Casa dos Cubos, de quarta a domingo, das 14 às 17 horas.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Segundo o presidente da Caritas em Portugal, Eugénio da Fonseca, a atenção que se está a dar à pobreza é pouca, porque, cito, não há vontade política. Na última semana, tomaram-no nas bocas do mundo por causa do problema de 10 idosos depositados numa garagem após o encerramento de um lar ilegal. O problema é reflexo de uma ineficiente política nacional e local no relativo ao envelhecimento populacional. Um estudo recente, elaborado pela Faculdade de Medicina de Lisboa, conclui que 4 em cada 10 idosos nos lares estão em risco de desnutrição e informa que, em 2015, a desnutrição matou 67 idosos, a maioria com mais de 85 anos. Esta é uma realidade visível, mas e a realidade invisível? A que empobrece idosos, mas também gente mais nova e famílias inteiras e que está a levar à degradação física e moral. Um outro problema que se coloca a toda a população de qualquer idade é o dos cuidados paliativos. Dentro e fora da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Portugal tem 362 camas para cuidados paliativos, quando se prevê a necessidade de ter 450 camas a funcionar em hospitais. No âmbito dos cuidados paliativos, o país tem atualmente 20 equipas que acompanham os doentes em casas ou em lares, quando precisa de uma rede de 66 a 101 equipas domiciliárias. Constata-se que, hoje, como no passado, Portugal, o Médio Tejo, o Pinhal e Tomar enfrentam problemas de envelhecimento da população e de falta de apoio aos cuidados paliativos e outros, aos idosos e aos mais novos. Diz o presidente da Católica Cáritas que não há vontade política para combater a pobreza e os problemas sociais. Pergunto eu, e há vontade da comunidade, das misericórdias e das EPSS para esse combate? Nos finais de outubro de 2013, o padre Jardim Moreira, presidente em Portugal da Rede Europeia Antipobreza, avisou que também os bispos têm de se preocupar com o desenvolvimento e não se devem ficar pelo assistencialismo. Concluo eu, os portugueses não querem o desenvolvimento. A aspiração nacional é o assistencialismo, sendo este cada vez mais difícil porque os grandes bancos internacionais voltam a admitir que Portugal caminha de novo para a bancarrota.
Nota do dia com Sérgio Martins, no fecho das notícias. É tudo. Vamos estar de regresso aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.